aumento da melhoria nos transportes públicos, a aposta na digitalização, apesar de tardio, ou também a aposta no turismo de natureza, em contraste com aquela que é a excessiva dependência do país no setor do turismo tradicional. Congratulamos-nos ainda com aqueles que foram os esclarecimentos prestados pelo professor Costa Silva na audição da semana passada, nomeadamente ao ter clarificado que não defende a exploração mineira e de recursos naturais em áreas protegidas, que a Convenção de Albufeira deve ser renegociada e que deve ser realizado um estudo de carga turística para o país, como o PAN há muito propõe, e que apesar da localização do novo aeroporto em Lisboa, poderá ser em Beja, com ligação ferroviária de alta velocidade a Lisboa, é para ele uma hipótese que deve ser estudada. Por fim, e não podemos deixar de destacar, Sr. Primeiro-Ministro, o professor Costa Silva reconheceu que o modelo socioeconómico vigente deve ter em consideração e deve ser revisto à luz dos limites planetários, algo que não é tido em consideração no plano que apresentou. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que não podemos deixar de lhe perguntar a este tempo é se vai ou não incluir estas preocupações no documento final e na visão que tem a apresentar para o país. Por outro lado, não podemos também deixar de apontar algumas incoerências entre aquela que é a narrativa e as medidas apresentadas. Desde logo temos propostas para a economia circular, está certo, mas o silêncio é total em relação a medidas concretas para reduzir a produção de resíduos, que é um dos maiores flagelos ambientais do país e do planeta. O plano defende também uma aposta na indústria transformadora, designadamente nos moldes e injeção de plásticos. Contudo, Sr. Primeiro-Ministro, como é que é possível uma aposta nos plásticos e que tal seja compatível com a vida nos oceanos? Como é possível, quando o mundo reconhece que é uma das prioridades ambientais do nosso tempo, a defesa do ambiente e da saúde pública passa precisamente pelo combate ao uso de plásticos e microplásticos, termos uma proposta desta natureza? Também defende o plano a extração numa economia da floresta, com a integração de cadeias do mobiliário, cortiça, pasta de papel, basicamente eucaliptos e pinheiros, e de que forma pretende o Governo conciliar esta proposta com aquela que tem que ser necessariamente o combate às alterações climáticas, aos incêndios, a recuperação de habitats e ecossistemas e a proteção da biodiversidade. Este plano é ainda totalmente omisso quanto à necessidade de reduzir as emissões no setor da pecuária. E aqui, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que perguntamos é até quando vamos continuar a ignorar este problema? E também, sobretudo, que propostas para o futuro dos nossos jovens, no atual enquadramento, seja ao nível da educação, empregabilidade ou salvaguarda dos seus direitos no que respeita ao meio ambiente, que também continuam de alguma forma omissas. Este plano é ainda insuficiente no que respeita à dimensão de impacto, no que fala da recuperação, nas medidas de recuperação da economia, tem em matéria de igualdade entre homens e mulheres, combate à pobreza, exclusão social e, em particular, da população mais velha. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta que não há também uma única medida para concluir no combate à corrupção, à transparência no uso dos fundos comunitários e àquilo que possa ser a participação cidadã, o que é que, até onde é que está disponível?
Obrigado, Sra. Deputada, tem que concluir.
Concluo já, Sr. Presidente, até onde está o Governo disponível para ir? Aquilo que se impõe saber neste debate, Sr. Primeiro-Ministro, é como daremos resposta a estes grandes desafios e que pontos é que está o Governo disponível para construir, nomeadamente com as preocupações do PAN.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Tal como os Verdes já tiveram a oportunidade de afirmar no encontro que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro e com outros senhores membros do Governo, nós receamos estar perante uma oportunidade perdida. E isto não pode voltar a acontecer, sobretudo numa altura em que o país e o mundo se confrontam com uma grave crise de saúde pública e com impactos ainda incalculáveis, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista social. Uma crise, aliás, que tem na sua origem os desequilíbrios que se criaram na relação do homem com a natureza e que veio confirmar as grandes debilidades dos países e dos povos que estão subordinados a um modelo de crescimento globalizado, sustentado no saque da natureza e nas desigualdades sociais e territoriais. E, portanto, mais do que nunca, é preciso garantir respostas às necessidades do presente, até porque são muitos os que dependem dessas respostas. Mas é necessário também pensar o futuro, delineando caminhos de sustentabilidade nos quais a economia e a produção têm de caminhar lado a lado com a defesa da natureza e também com a justiça social. Sucede que das sugestões apresentadas pelo professor Costa Silva para o Plano de Recuperação da Economia, traduzidas de certa forma em propostas de financiamento no Plano de Resiliência, de Recuperação e Resiliência que foi apresentado pelo Governo, a soberania alimentar e a conservação da natureza, que são dois pilares estratégicos da resiliência de um país e de um povo perante catástrofes de toda a ordem, são praticamente ignoradas. De facto, a visão e o financiamento apresentado para o reforço do potencial produtivo, a coberto do manto da investigação e da inovação, está todo ele virado para a agricultura intensiva e agroindustrial, que provoca, como sabemos, graves impactos ambientais, deixando completamente de fora a agricultura familiar, que continua a desempenhar um papel social e ambiental fundamental, nomeadamente no que diz respeito ao combate à desertificação. A agricultura familiar é, sem dúvida, a que mais vocacionada se encontra para garantir a soberania alimentar, para procurarmos essa soberania alimentar, de uma forma equilibrada, diversificada e numa relação de proximidade com os consumidores, questões fundamentais quando estamos confrontados com pandemias como aquela que estamos a viver, mas também com a ameaça das alterações climáticas. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, nós não vemos nestas propostas nenhum financiamento que venha a beneficiar a agricultura familiar, nem nenhum instrumento que possa privilegiar a produção alimentar virada para o consumo interno e para assegurar a nossa soberania alimentar. O que pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se nós estaremos enganados, se somos nós que estamos a ver mal o filme. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, apresenta-nos um programa de recuperação e resiliência em que falou de coesão territorial. E é impressionante que nessa coesão territorial não mencionou o Algarve uma única vez. A região do país que aumentou 200% o seu desemprego, a par da região de Lisboa, não tem uma única menção do Primeiro-Ministro nesta verdadeira tragédia nacional que é o desemprego. Mas hoje o Sr. Primeiro-Ministro tem que responder a outra coisa. Porque é que em Portugal há dois países, o país público e o país privado, em que há os que recebem 1,8 mil milhões e há os coitados das empresas e das famílias que vão receber menos de metade desse valor. São dois países para agradar à esquerda, deixando os outros que pagam impostos e que sustentam este país fora do seu bolo de investimento, simplesmente porque são do setor privado, do setor social ou do setor cooperativo. É uma espécie de salve-se quem puder, se puderem e da forma que puderem, que nós não estaremos cá para ajudar. Mas traz-nos um programa de habitação pública também. No fundo a dizer, não se preocupem, os mesmos de sempre vão continuar a receber o mesmo de sempre. E aqueles que andaram anos a pagar impostos, a sustentar os privilégios de quem não quer fazer absolutamente nada, vêm-se agora a pagar habitação pública para todos, mais barata e, se possível, até de graça. Vou terminar, Sr. Presidente, porque não de graça, já que estamos cá sempre para pagar e a classe média está disponível. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. A dívida pública atingiu hoje 133% do PIB, um nível histórico, nunca antes visto. E eu quero lhe perguntar, vou terminar, Sr. Presidente, quero lhe perguntar, olhos nos olhos, Sr. Primeiro-Ministro, vamos ou não ter impostos europeus para financiar estas medidas? Muito obrigado.
É a vez do Sr. Deputado Maló de Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Os números de infectados por Covid-19, de internamentos e de mortes, não param de aumentar. Tristemente, porque a primavera de propaganda do milagre português com que se engalanou não se confirma, infelizmente. O que procuro cuidar de saber é se tem a noção de quantos portugueses foram vítimas da pandemia, não por terem contraído Covid, mas por terem medo ou por terem encontrado fechadas as portas do Serviço Nacional de Saúde em resultado da sua política. É que a inatividade do SNS, já em perda e depois concentrado na pandemia, bateu de frente nos doentes todos, como um tsunami causado por si, ou mandado por si, ou autorizado por si, ou do seu conhecimento enquanto chefe do governo. E a propósito de visão estratégica, pergunto-lhe, onde andava o Governo quando ainda em janeiro o PSD pediu medidas face à possibilidade de propagação global do novo coronavírus e só apresentaram o plano em 10 de março, ou seja, mais de um mês depois, quando apareceram os primeiros casos em Portugal. Por onde andava o governo que temos, quando dizíamos que os lares poderiam vir a ser o grande foco, mas não definiram atempadamente fortes medidas preventivas, deixando quase entregues à sua sorte os frágeis e vulneráveis de hoje, a geração que mais sofreu e mais combateu, porque esteve na guerra, mas também fez abril. Onde anda o primeiro-ministro da promessa de um médico de família para todos os portugueses em 2017? E 3 anos depois, 1 milhão deles ainda desespera. Palavra dada não é palavra honrada, quando quem pode não faz o que pode e não faz o que deve. Por onde anda o primeiro-ministro que temos, quando o governo que temos não regulamentou a compensação aos trabalhadores do SNS envolvidos no combate à pandemia, como a lei lhe impunha que tivesse feito até há um mês? Os soldados anónimos da linha da frente nunca esquecerão os que deles se esqueceram, ou não. A propósito de visão estratégica, falou o seu ex-ministro da Saúde quando aconselhou a alinhar o discurso político com a realidade, ou seja, a abandonar a narrativa fantasiosa do país das vacas que voam. Que o mesmo é dizer: haja alguém que nos governe. Já passámos por todos os estados de calamidade, de emergência, de contingência. Estamos agora entregues ao estado a que isto chegou. Mas o compromisso do PSD mantém-se, primeiro com Portugal, exclusivamente com os portugueses, sem deixar ninguém para trás. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu tenho aqui um conjunto de questões para colocar ao Sr. Primeiro-Ministro, mas antes gostaria de fazer um comentário sobre a intervenção que me precedeu. A intervenção que me precedeu, bem escrita, bem articulada, bem vocalizada, não passa de uma miríade na cabeça do Sr. Deputado, que mais não é de um desejo que o Sr. Deputado gostaria que se verificasse na vida de todos os portugueses. Portugal é um país que se tem levantado todos os dias para combater exatamente o estado a que isto chegou. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal é um país desequilibrado há décadas. Esse desequilíbrio tem razões históricas, umas mais profundas do que outras. O governo que Vossa Excelência lidera e que iniciou funções na última legislatura tem combatido de forma eficaz algumas dessas assimetrias, mas existem outras que são mais resistentes, por mais profundas. E essas que são mais resistentes e têm raízes mais profundas têm, primeiro, despovoado o interior do país, seguidamente colocado pressão sobre as grandes cidades e têm-se traduzido numa dificuldade de utilização global dos recursos nacionais, porque a capacidade de explorar esses recursos está concentrada nas regiões contrárias onde residem esses mesmos recursos e que permanecem no território. Este plano, que hoje nos é trazido também aqui à Assembleia da República pelo Governo de Vossa Excelência, robustece de forma evidente a resposta que é dada desde o início da última legislatura e que é uma resposta mais do que política, uma resposta eficaz no terreno. Se nós temos um país desequilibrado, onde, por um lado, temos força capaz de transformar a realidade e, noutra dimensão, temos recursos por explorar, é preciso conjugar estas duas realidades para que possamos utilizar, na sua plenitude, os recursos que estão ao nosso dispor. Criar cadeias de valor, reindustrializar e dar competitividade de uma forma global, utilizando também aquilo que chamamos, porque o interior do país. Saudar a